Gaúcha Mais vai encerrar hoje a série de entrevistas com os 9 candidatos à Prefeitura de Canoas, o terceiro maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul. Cada um dos candidatos até agora teve 15 minutos. Estamos tendo a oportunidade de apresentar aos eleitores de Canoas os planos de governo, as principais ideias, as propostas, como eu digo aqui, o que, o quando e o como. São respostas básicas dos planos de governo dos candidatos. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato pelo PP, pelo Progressistas, Hernani Daniel. 15 minutos contados a partir de agora. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Gaúcha. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Quero agradecer a oportunidade, em nome do Partido Progressista, de a gente poder participar aí com vocês e expor aos eleitores canoenses, né, as nossas propostas, os compromissos, aquilo que pensamos que seja importante para Canoas enfrentar este momento difícil que todos nós vamos atravessar aí em todo o Brasil. Né?
Candidato, primeiro os nossos sentimentos pela perda, pelo falecimento recente da sua esposa, vítima de coronavírus. E eu pergunto sobre a pandemia para o senhor. Mudou de alguma forma, o senhor também ficou doente? Mudou de alguma forma a visão que o senhor tem da doença? Se o senhor for eleito, vai assumir uma prefeitura ainda durante uma pandemia? Muda de alguma forma a visão para o enfrentamento à doença?
Primeiro agradecer, então, né, já que tocasse no assunto, todo as manifestações de carinho, solidariedade, né, que muito nos ajudou a nos consolar, minha família toda, né, nesse momento difícil. Né. Sem dúvida, eu também enfrentei a doença e a família, né, meu neto, né, que nasceu agora há 2 meses, genro, filha, né, então foi bastante difícil. Né. E com certeza, as dificuldades que passamos, deu uma experiência muito forte, né, para conhecer mais essa doença e os problemas que tem e da forma de enfrentá-la. Né. Então, tivemos várias experiências nesse sentido, com certeza, e saímos fortalecidos, né, por esses 2 motivos, né, pelas dificuldades que passamos e conseguimos superar, graças a Deus. Agora só está a minha filha nos últimos dias aí de isolamento, né, daquele período ainda de contágio, né, e ela não teve nenhum sintoma, né? Ela foi assintomática, né? Mas mesmo assim está com toda a precaução necessária. Nós demais já passamos, né, pelas fases, estamos imunes e, né, e sem o vírus. Né? Essas são experiências muito grandes e que nos levaram também a conhecer todo, né, o carinho das pessoas, a importância do amor que as pessoas têm com a gente e que a gente tem pelos outros. Né?
Candidato, até por conta dessa experiência terrível, né? E, de novo, a gente é muito solidário. Eu imagino que o senhor também tenha olhado para a gestão da saúde. No município de Canoas, um dos grandes pontos levantados pela população, a partir das investigações, foi o contrato com a GAMP, né? O fato de ter terceirizado o atendimento. O senhor acredita que o caminho é realmente fazer essa parceria público-privada ou não? Entende um outro modelo? E, se for pela parceria, como evitar irregularidades como essas que a gente citou envolvendo a empresa investigada pelo Ministério Público?
Só assim, a nota triste dessa experiência toda foi chegar à realidade de nós termos aqui hospitais sem medicamentos, sem os aparelhos necessários, sem a estrutura necessária para o atendimento da população de um modo geral. Nota triste porque chega a ser desumano isso, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque ele é capa do jornal aí hoje, né? Hoje o hospital tem intervenção, justamente por causa disso. Então, eu me envolvi muito, né? E também, outra coisa, até para não ficar muito nesse assunto, a questão da falta de tratamento precoce, né? Está sendo, né, negado, a gente aprendeu aí que o tratamento precoce com a cloroquina, né, com a azitromicina, ela salva vidas, ela ajuda muito, né, aos impactos e aos efeitos. E eu tive experiência prática dentro da minha família, né, que não usaram e que nós começamos a usar, né, já a partir do momento já inoportuno. Então, eu diria que a população toda tem que ficar muito atenta nisso, né, com relação a isso, e não ficar, né, dependendo de serviços aí que não atenda como deve ser atendido, né, as pessoas. Bom, a questão da gestão da saúde foi uma questão que eu me envolvi muito desde o início do governo do Ronquete, que eu fui secretário da administração. Naquela época, nós tínhamos dificuldades aí, justamente com os médicos, né, e com os postos de saúde, com a rede, porque tinha equiparação salarial na área pública, então concurso público, isso engessa muito, né, porque se pagava o meu salário e pagava para os outros profissionais, isso não dava competitividade para o município. Né. A área médica, assim como a área da tecnologia, são áreas que exigem qualificação profissional diferenciada, né? Os que se especializam, né, eles custam mais caro, né? Então, para ter competência, efetivamente, né, não é pela administração pública, né, propriamente dita. Também aprendemos, né, que também, sendo uma área delicada e que tem que ser gerenciada especificamente com igualdade, com inclusão para todos, né? Então, compreendemos que também não pode ser largado nas mãos da iniciativa privada em si, que tem o objetivo de lucrar com o serviço que presta, evidentemente. Né? As instituições e as empresas que prestam serviço privado na área da saúde têm o objetivo do lucro, né? Não pode ser diferente, né? E vender o serviço, e essa área não tem. Por isso que foi criado, e nós trabalhamos muito isso, inclusive na última passagem que nós tivemos pelo governo, em 2011, 2012, né? Nós tivemos, inclusive, no estado de Pernambuco, conhecendo a rede que o governador Eduardo Campos montou lá, com 3 hospitais regionais nas saídas da Grande Recife, numa rede que foi pioneira, inclusive, de UPAs lá, né? Foi 16 UPAs, né, que ele montou no primeiro momento. E ele adotou o sistema, né, que foi criado pela lei em 89 das organizações sociais, né, que é o terceiro setor, na verdade. Então, onde se presta serviço com competitividade, né, da área pública, da área privada, né, mas com a responsabilidade de gestão e tal, fiscalizado pela área pública. Né. Então, essa lei foi criada já justamente por causa dessas questões. Agora, quando se fala em OS, em organização social, evidentemente que não é para pegar uma organização social lá de São Paulo, do Recife, né, e trazer para cá. Né. Não, é para fazer um edital onde cria-se regras claras para a constituição de organizações sociais, né, específicas para determinada gestão, né, de um hospital, de um grupo, né, um grupo de UPAs, onde tu permita que os profissionais daqui, né, possam participar dessa instituição e exercer serviço de qualidade.
Sim.
Nós tivemos dentro daquela época, inclusive com o secretário aqui da Saúde, né, do governo na época, o Leandro, né, e vimos que o custo e a eficiência do serviço lá era muito maior e o custo era muito menor do que nós estávamos prevendo para nossas UPAs aqui em Canoas, nós estávamos construindo naquela época.
Candidato, para a gente poder ir a outros pontos importantes, né, levantados pelos nossos ouvintes, eleitores de Canoas, vamos para o transporte público, os ônibus. Todos os candidatos aqui foram questionados sobre a proposta para o transporte público, que hoje tem uma empresa e há uma cobrança já há muito tempo por uma concorrência, por uma licitação na cidade.
Essa é uma outra questão que nós estamos mais de 30 anos discutindo a mesma coisa, né? Monopólio, não monopólio, né? Então, na verdade, eu entendo que nós temos que mudar o modelo todo de transporte, né? Nós temos que avançar no modelo de transporte. Independente de quem vai operar, né, nós não podemos ficar mais só com o ônibus convencional. E Canoas sempre teve dificuldade de organizar o seu transporte pelo ônibus, pelas suas divisões físicas. Né? Canoas tem a BR, que já dividiu originalmente, depois o trem foi construído, né, de superfície, dividiu de novo, e acabou complicando muito para fazer essa conexão. Eu defendo nessa área, né, do transporte de ônibus, né, que a gente transforme as estações de trem, especialmente a central de Canoas, em grandes estações centrais. Né, que conectem, que integrem os diversos modais, né, do ônibus, do trem, inclusive o automóvel, a ciclovia junto, né, estamos utilizando isso. Né. Mas também defendo que nós devemos implantar novos sistemas de transporte. Né. Tem um leve sobre trilho, por exemplo, nós temos toda uma rede aqui de trem, né, que está desativada. Não precisa fazer desapropriação nem nada, basta, né, fazer uma concessão. Né, tem empresários interessados, eu sei que, né, que já conversamos com o referente, e implantar novos sistemas. Né. Hoje de manhã, por exemplo, eu estive lá na Catsu conversando com um diretor de operações lá, o João. Nós tivemos uma reunião tratando uma questão da Celebra, lá do Embarcadeiro, né, uma parceria. Sou diretor da Celebra também. E aí já tratei com ele a viabilidade da implantação de um terminal de transporte, né, hidroviário de pessoas aqui para Porto Alegre. Né? Se nós pegar aqui na Praia do Paquetá, aqui nós temos uma direção reta lá ao centro de Porto Alegre. Né? E hoje se perde muito tempo para ir a Porto Alegre, seja de carro ou de ônibus, né? E está dificultando mais, que as pessoas estão comprando mais carro individual, né? Nós temos que usar essas intermodalidades todas que tem no transporte, mudando os modelos, né? Tem os BR, tem vários modelos novos aí, e que nós temos que mudar os modelos, implantar novos modelos e integrar esses modelos.
Na candidato?
Minha visão, é a solução.
Quando a gente fala sobre a administração municipal, e o senhor conhece bem, né? Trabalhou já em gestões municipais, a gente se preocupa também com o orçamento e como realizar todas essas promessas bem intencionadas do senhor e de outras candidaturas, enfim. O senhor, como sabe, nós teremos agora no dia 31 de dezembro o encerramento das alíquotas majoradas, aumentadas do ICMS. Isso vai representar uma perda significativa, bilionária, para o Estado, mas também para os municípios. O senhor já tem uma ideia de como Canoas vai ser afetada nesse sentido e como lidar com esse rombo da receita a partir da redução ou da volta ao patamar normal das alíquotas?
A gente não consegue, né, dimensionar exatamente qual vai ser a diminuição. Agora, é certo que vai diminuir muito. E é certo que nós temos que mudar rapidamente várias coisas para começar a economizar. Por exemplo, a Lua precisa ter um sistema integrado de informatizado, né, para economizar. Né? As pessoas têm que têm que implantar o sistema de informação. Nós temos alguns sistemas ilhados, né, que não se integram. Então, nós temos que informatizar definitivamente. Eu me lembro quando eu fui a Curitiba, né, lá a prefeitura era minúscula, isso há 15, 20 anos atrás, quase. Né, por quê? Porque tinha sistemas, né, de informação, de acesso aos serviços, né, pela online, né, que facilita muito, que diminui muito os custos. E a outra questão é a estrutura logística, né, da física, né, da logística física dos prédios. Nós, no início do governo Ronquete, fizemos um esforço e concentramos ali, junto ao conjunto comercial, né, a maior parte das atividades físicas. Né. E hoje acabou se espalhando, andando para trás, e não se implantou o centro administrativo. Isso nós vamos ter que fazer imediatamente, né, estudar a relocação para economizar. Nós precisamos economizar muito. Aí. Em termos de servidor, nós precisamos investir em qualificação, né, e também ajudar hoje. Há um endividamento muito grande dos servidores que pagam juros muito altos, que pagam 10% para aportar recursos aí. E nós temos também que trabalhar no sentido de que a gente possa melhorar o servidor, né, a condição do servidor, para que ele possa prestar um serviço mais efetivo. Agora, evidentemente, nós vamos ter que olhar para a arrecadação com muita atenção. Né? Eu participei de um movimento nacional, na época, nos envolvemos muito na questão da reforma tributária a nível nacional, no qual, se nós não tivéssemos mobilizado, nós perderíamos mais de 25% da arrecadação naquela ocasião por causa do modelo, né, de distribuição do ICMS entre os municípios. Né? Pela REFAP, nós perderíamos muito. E desde lá, nós vemos pregando isso, nós temos que melhorar a nossa questão, regularizando fundiariamente, melhorando a arrecadação, né, do imposto do IPTU, com melhor ocupação do território, com uma ocupação mais ordenada do território. Eu acho que nós temos potenciais muito grandes aí, em várias áreas, né? Mas nós precisamos ser ágeis. E eu acho que para nós conseguirmos fazer isso, nós precisamos retomar a nossa organização enquanto sociedade. Agora eu via falando no Conselho, né, de Desenvolvimento, na consulta popular, e nós desativamos o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico já há 7, 8 anos. Né? E isso eu acho que tem que ser a primeira coisa, nós temos que unir a sociedade, nós temos que reunir as pessoas aqui, os atores sociais aqui, para justamente discutir, né, e achar os caminhos de forma conjunta. Eu tenho minhas propostas, o partido tem as propostas dele, mas nós temos que achar caminhos conjuntos. Né? Os outros candidatos todos têm as suas qualidades, têm as suas, nós temos que nos unir. É momento de unir a sociedade com responsabilidade e achar caminhos, que não vai ser fácil, não. A gente sabe que o momento fica difícil, é difícil, por todos os motivos e pelo que vem pela frente, né, na área econômica.
Candidato, a gente ainda tem 1 minuto e 40 com as considerações finais junto. Então, vou pedir para o senhor primeiro, assim, rapidamente, qual é a sua prioridade para ativar a economia numa retomada em Canoas?
Exatamente. Como nós vivemos a experiência aí, foi por isso que nós aceitamos o convite do Partido Progressista, né, que decidiu ter candidatura própria e, na última hora, né, como a Simone Leite seria candidata, acabou, né, por motivos pessoais não concorrendo. E a gente aceitou esse desafio, porque nós viemos trabalhando há bastante tempo aqui já nessa questão, né, da economia, da microeconomia, né, com incentivos, né, ao microcrédito, não só microcrédito, microfinança, ao apoio, economia solidária. Nós vamos precisar investir muito nessa área. Nós vamos precisar nos preparar, para poder movimentar a economia através, né, dos pequenos segmentos. Eu entendo que nós devemos criar aqui, utilizando as escolas municipais, centros de apoio ao micro e pequeno empreendedor, que envolva, né, uma série de serviços, aí, inclusive do microcrédito. Né? A gente tem que pensar em financiar empreendimentos, né, que possam gerar economia e também, né, para ser leve, né, sem considerar as restrições cadastrais, que hoje o pessoal tem muita dificuldade de acesso ao crédito. E tem que ter estruturas. Né? Eu me lembro, quando eu estive como secretário, nós implantamos aqui o Centro de Economia Solidária,
produção
e tal, que fortalece a economia. Nós vamos ter que pensar no pequeno e nas grandes empresas através de investimentos logísticos, né? Funcionar, botar funcionar nos portos. Nós temos um porto novo aqui em Garoto. Faz 5 anos que está construído e está parado ali. Né?
Candidato? Então, tempo passa rápido e nós respeitamos aqui os 15 minutos. Muito obrigado pela atenção, uma boa campanha.
Agradecemos mais uma vez aí a oportunidade, Leandro e Kelly. Né?
Obrigada, candidato.